Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Já que estamos todos de pé, eu quero convidá-los, irmãos, a abrirem as vossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Nós já falamos sobre esse assunto na célula a qual eu faço parte, e aprove Deus que nós possamos nessa noite ouvir a voz de Deus falar conosco aqui. Amém? Ezequiel capítulo 37 nos diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor dele, e eis que eram numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele. E porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o Espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos ao Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e puseram-se em pé um exército grande em extremo. Amém? Pode tomar o vosso assento. Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto fala de um estado presente e uma promessa futura de Deus para com o seu povo Israel. Eu digo presente porque quando Deus toma Ezequiel e o mostra um vale de ossos secos, a realidade de Israel era a seguinte: eles estavam já há alguns anos na Babilônia, no cativeiro. Como nação, Israel já não existia mais. Os judeus no cativeiro babilônico, eles batiam no peito, choravam e dizia que Deus havia se esquecido deles, de forma que eles estavam como mortos. Então, Deus, na sua onisciência, levanta dentre os profetas Ezequiel e lhe dá uma visão. E eu fico pensando, meus irmãos, Deus, na sua onipotência, Deus tremendo como Ele é, Ele poderia mostrar a Ezequiel tantas belezas que haviam no mundo naquela época de Ezequiel. Deus poderia levar Ezequiel em visão a lugares mais agradáveis, mas Deus leva Ezequiel aonde ele precisava estar. Deus leva Ezequiel em visão num vale repleto de ossos secos. Meus irmãos, Isso me faz pensar que o melhor lugar para eu e você estar não é outro lugar, senão no centro da vontade do nosso Deus. Não existe lugar melhor do que esse. Não existe um lugar mais belo, mesmo que seja num vale de ossos. Se é lá que o Senhor Deus quer que você esteja, esteja no centro da vontade de Deus, porque Deus vai te honrar ali. Amém? De tantos lugares, tantas visões, tantas coisas mais mirabolosas, Deus então leva Ezequiel, ou mostra a Ezequiel, a visão de um vale de ossos. Quando Ezequiel está ali naquele vale de ossos, meus irmãos, observe que no verso 2, Ezequiel não apenas contemplou aquele lugar. Deus poderia ter colocado Ezequiel naquela visão, num lugar amplo, alto, para que ele pudesse enxergar longe. Deus poderia colocar Ezequiel numa visão como a minha, estou aqui em relação à igreja. Eu estou aqui em cima no púlpito, observando toda a igreja. Deus poderia colocar Ezequiel da mesma forma, no topo de um cume, e ali ainda assim ele veria os ossos secos. No entanto, no verso 2, Ezequiel, além de observar e ver aqueles ossos, Deus faz com que Ezequiel ande ao redor desse vale de ossos secos. Então Ezequiel começa a andar, Ezequiel começa a rodear os ossos e começa a ver a situação daqueles ossos secos. Sabe, meus irmãos, existem situações na nossa vida que só você tem que passar. Existem problemas que nós enfrentamos, ou situações adversas que nós passamos, que só você deve passar por ela. Sabe por quê? Às vezes Deus permite, como permitiu para Ezequiel caminhar pelo vale de ossos secos. Sabe por que Deus permite passarmos por provações, por lutas, dificuldades, apertos? Sabe por quê? Por pelo menos dois motivos. Primeiro, para nos certificar que estamos realmente no centro da vontade de Deus. E em segundo lugar, sabe, aquilo que você está passando hoje, a dificuldade que você está enfrentando hoje, amanhã outros passarão por ela. Talvez alguém bem próximo de você, talvez alguém que você ama, talvez alguém que você queira muito bem, mas hoje, por ter vivido aquela situação antes, você pode aconselhar, você pode ajudar e você pode estender as mãos. Então, ao invés de perguntarmos o para quê ou por quê, vamos tentar entender qual é o plano de Deus para nossas vidas, para que nós possamos entender o porquê que nós temos que muitas vezes caminhar pelos ossos, pelo vale de ossos secos. Eu não sei qual o momento que você está vivendo, meu irmão. Eu não sei como ou aonde aperta o teu sapato. Mas tente entender que é da vontade de Deus que você passe por isso. E acredite, Deus está te aperfeiçoando, Deus está te melhorando, Deus está te forjando, Deus está te capacitando para a sua boa obra. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ezequiel, então ele estava caminhando ao redor desse vale de ossos secos. Enquanto ele caminhava ali, irmão Armando, ele fez uma constatação. Aliás, não uma, fez duas constatações. A primeira é que aquele vale de ossos existiam muita, grande quantidade, eram numerosos os ossos que estavam ali. E a segunda constatação que Ezequiel fez é que aqueles ossos não estavam secos. Eles não estavam ali, eles estavam ali sequíssimos, sequíssimos. Foi essa a constatação que Ezequiel fez. Sabe por que Ezequiel fez essas duas constatações? Porque ele estava caminhando sobre os vales de ossos secos. Quem sabe você não está caminhando hoje, meu irmão. Quem sabe você não veio aqui e o seu coração está divagando em outro lugar, a sua mente está divagando em outro lugar. Talvez você entrou aqui nessa noite com o coração apertado, com o coração doído, com a sua alma gemendo. Mas eu tenho que te dizer que nessa noite o Senhor vem ao seu encontro para lhe dar a vitória, para te abençoar, para fazer você entender o porquê é que você está passando por essa situação, por essa dificuldade que você tem que passar e não outro. Acredite, meu irmão, você saberá melhor como é esse vale se você andar por ele. Você só terá uma real noção se você caminhar por esse vale, ainda que esse vale seja um vale repleto de ossos secos. Talvez você almejaria estar em lugares outros, fazendo coisas mais interessantes, tendo visões mais interessantes. No entanto, entenda que é o lugar em que você deve estar. Aqueles ossos estavam sequíssimos, apesar de ser numerosos. Essa era a constatação que Ezequiel fez depois de andar por aquele vale em visão. Mas o que me chama a atenção, meus irmãos, está no verso 3. E ele disse assim: Deus disse a Ezequiel: filho do homem, poderão viver estes ossos? A grande pergunta é: você acredita que Deus pode mudar essa situação? Você acredita que Deus pode reverter essa sentença? Você acredita que Deus pode reverter essa situação que você está vivendo? Sim ou não?
Amém.
Amém. Glórias a Deus. Mas tem um negócio. Quando Ezequiel caminhava, ele dialogava com Deus, Deus dizia para ele: Ezequiel, poderão viver esses ossos? Ezequiel disse assim: Senhor, tu sabes. Em outras palavras, quer dizer: Senhor, se o Senhor quiser, pode. Se o Senhor quiser mudar a situação desse vale, desses ossos, eles poderão voltar a ter vida. Quer dizer que só Deus poderia mudar a situação daqueles ossos e eles voltariam a ter vida? Se fosse essa a vontade de Deus, sabe, meus irmãos, eu tenho que dizer para você: talvez você procurou socorro, abrigo em tantos lugares, procurou em vão, porque o seu abrigo está aqui, na casa do Senhor. Aqui você encontra refúgio para a sua alma, aqui você encontra uma palavra que vai de encontro com a sua necessidade. É aqui que você ouve a voz de Deus, e saiba que só Deus, somente Ele pode mudar essa situação. Somente Ele, somente Deus, pode decretar uma palavra e pode mudar essa sentença. Mas você precisa acreditar nisso. Você precisa crer nisso. Amém? Meus irmãos, e o que me chama mais a atenção, eu diria até que, meu Deus, beira quase o absurdo isso, porque quando Ezequiel faz essa confissão de fé, Deus disse para ele no verso 4: então profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, que gloriosa. Uma palavra de Deus ali mudaria tudo, não é verdade? Uma palavra de Deus acerca da sua vida, acerca da sua família, acerca do seu trabalho, acerca daquela pessoa tão querida sua que está enferma. Uma só palavra de Deus mudaria a situação. No entanto, meus irmãos, olha o que Deus disse a Ezequiel. Profetiza você, Ezequiel. Fale você, Ezequiel, a esses ossos secos. Profetiza a eles. Sabe o que Deus está dizendo para nós, meus irmãos? Que aquela situação que nós estamos enfrentando, que você está enfrentando, só vai ser mudada quando você abençoar. É isso mesmo. Quando você decretar, ou quando você orar, quando você pedir a Deus que Ele intervenha, que Ele faça o sobrenatural na sua vida, aí sim, Deus vai agir. Observe que não foi a voz de Deus, mas foi a voz de Ezequiel. Sabe, meus irmãos, o seu lar vai ser uma bênção quando você disser que ele é uma bênção. O seu filho vai ser uma bênção, a sua filha vai ser uma bênção, o seu cônjuge vai ser uma bênção quando você disser, meu lar, a minha casa, temem ao Senhor. Os meus filhos são uma bênção. Os meus filhos são o presente de Deus para a minha vida. A minha esposa ou meu esposo é um presente de Deus para a minha vida. Aleluia. O seu lar vai ser transformado. Mas observe que ele só será, e ele só será, quando você agir de forma diferente. Ao invés de falar, ah, esse moleque não tem mais jeito. Essa mulher não dá, não tem como, não tem jeito. Quando você colocar nos pés do Senhor e disser, Senhor, o Senhor pode mudar essa situação. O Senhor pode me dar a vitória. O Senhor pode me abençoar. Eu creio que o Senhor pode, eu creio. E você crê nisso? Aleluia. Então tome posse das bênçãos de Deus para a sua vida. Tome posse das maravilhas de Deus para a sua família, para a sua casa, para o seu lar, para o seu trabalho, para o seu emprego. Mas tome posse daquilo que Deus tem para você. E Deus tem para você sempre e sempre o melhor. Amém? Glória a Deus. Ezequiel, então, ele começou a profetizar. Começou a dizer aqueles ossos, e ele dizia, ouvi ossos secos, a palavra do Senhor. Observe que no verso 2 eu disse que aqueles ossos não estavam secos. Eles estavam de que forma, meus irmãos? Como? Sequíssimos. Você já teve a oportunidade de pegar um osso na sua mão, e aquele osso ele esfarelar na sua mão? Isso quer dizer que fazia muito tempo em que aqueles ossos se encontravam naquela situação. E eles não estavam mais secos, eles estavam sequíssimos, já apodrecidos, esfarelando. E talvez, por estar nessa situação, pode ser que nós possamos divagar em nossa mente que não há mais jeito. Talvez nós estamos com a nossa cabeça baixa e já esperando o pior. Mas é quando você mudar a sua atitude. É quando você profetizar as bênçãos de Deus para a sua vida, para a sua família, é que essa situação será revertida em bênçãos. Observe que quando Ezequiel começou a profetizar sobre os ossos, essa restauração acontece em pelo menos dois momentos. No primeiro momento, Deus restaura o físico daqueles ossos. Observe que quando Ezequiel começa a profetizar, o verso 6 e 5 nos diz que cada osso começa a se juntar ao seu osso. As coisas começam a entrar nos seus devidos lugares. Os nervos começam a se estender sobre aqueles ossos. A carne começa a se estender sobre aqueles ossos. De repente, a pele começa a se estender sobre aqueles ossos. Cada coisa começa a tomar o seu rumo correto, o curso correto. Você vai observar que quando você dobrar os seus joelhos, buscar o Senhor, entregar o teu caminho ao Senhor, como diz no Salmo 37, você vai ver que as coisas começarão a tomar o seu rumo, as coisas começarão a mudar, as coisas começarão a mudar de forma lenta, mas começarão a mudar, e você vai perceber isso, você vai começar a perceber a mudança que o Senhor está fazendo na sua casa. Você vai começar a perceber a mudança que o Senhor está fazendo no seu trabalho, no seu lar, na sua família. Vai mudando. Os ossos vão se juntando. Os nervos vão crescendo. A carne, a pele. E eis que acontece ali a restauração física. Nesse primeiro momento, o que Deus estava mostrando para Ezequiel é que sim, a nação de Israel ela poderia ser restaurada. A nação de Israel, eles iam deixar o cativeiro babilônico e se voltariam para sua terra natal, Israel, e ali de novo seria uma nação. Só que tinha um problema. Embora eles voltassem a ser uma nação, embora eles voltassem para sua terra, para sua casa, embora eles voltassem para o lugar de onde eles saíram, embora Deus os livrasse do cativeiro babilônico, ainda faltava uma coisa. Poderia, e ali tinha um corpo, mas ainda faltava algo. O corpo estava restaurado. O corpo estava ali, feito, como o corpo de Adão. Mas, meus irmãos, o que é que faltava? O que é que faltava para aquele corpo ser restaurado na sua totalidade? Para aquele corpo, ou para aqueles corpos, voltar a ser vivente? Faltava o espírito de vida. Sabe, vai chegar um dia, e esse dia não vai demorar, e que você vai bater no peito, e você vai sair no domingo da sua casa, na quarta-feira da sua casa, ou na quinta-feira e vai para a célula, e você vai falar, você vai dizer, como Josué disse, eu e a minha casa serviremos, ou servimos ao Senhor, aleluia. Aquela situação que parecia ser intransponível, aquela situação que não tinha aparentemente solução, o Senhor trouxe a solução para ela. Aquela enfermidade que parecia que não tinha um remédio, Deus o remediou, Deus entrou com providência. Deus fez a sua grande obra, aleluia. Enquanto você está aqui sentado, eu tenho que dizer que Deus está trabalhando por você. Enquanto você está adorando, o Senhor está movendo os céus ao seu favor. Quando você está com seus joelhos dobrados, o Senhor está indo com a solução para o seu problema. Quando você está louvando a Deus, Deus está agindo. Deus está agindo. Deus está agindo, Deus está mudando, Deus está transformando, Deus está trabalhando. Você pode não perceber, você pode não entender, mas Deus está trabalhando na sua vida, através da sua vida. Aleluia. Sabe, meus irmãos, é a partir do momento que você profetizar a bênção sobre a sua casa. Você tem que entender que existem momentos que nós temos que andar em volta, tentar entender o porquê que Deus permite que algumas coisas aconteçam conosco. E acredite que a sua vida será imensamente melhor, será infinitamente melhor, quando você não murmurar, quando você não reclamar, quando você não apontar o dedo, quando você não julgar, mas quando você dobrar os seus joelhos e se entregar de corpo e alma à vontade do Senhor para a sua vida. Aleluia. Será que você pode adorar a Deus nessa noite? Deus está mudando essa situação. Será que você pode adorar a Deus? Deus está trabalhando, embora você não esteja enxergando. Deus está trabalhando. Será que você pode adorar a Deus nessa noite? Porque Ele está vindo com a providência para a sua vida, meus irmãos. Aleluia. Glórias a Deus. Eu te faço a pergunta. Poderão esses ossos voltar a ter vida? Poderá Deus mudar essa situação? Poderá Deus mudar o rumo das coisas que temos enfrentado? Sim ou não? Amém. Pode. Só Deus pode mudar. Só Deus pode mudar. Só Deus pode mudar. Só Deus pode trazer de volta aquele que está longe. Só Deus pode curar aquele que está enfermo. Só Deus pode restaurar. E acredite, meus irmãos, Deus tem prazer em restaurar. Assim como Deus estava restaurando Israel como nação, Deus também quer restaurar o seu lar, a sua casa. Deus quer restaurar a sua família. Deus quer restaurar o seu emprego. Deus quer restaurar aquilo que você perdeu. É época de restauração, de restituição da parte de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Glórias a Deus. De repente, Ezequiel estava ali profetizando. E Deus disse para Ezequiel: profetiza ao Espírito. E nos diz a palavra do Senhor que vem dos quatro ventos o Espírito e assopra sobre esses mortos. E de repente aqueles mortos que estavam ali estirados no chão se põem de pé. Se põem de pé. Você já imaginou a primeira visão de Ezequiel para a segunda e a última visão de Ezequiel, quando Ezequiel chega naquele vale, o que ele vê? Ossos sequíssimos, numerosos. Mas quando Ezequiel profetiza, ele decreta a bênção. Ezequiel fala. Qual é a segunda visão que Ezequiel vê? Ele já não vê mais um vale cheio de ossos sequíssimos. Ezequiel não contempla mais ossos numerosos, sequíssimos, não. Ezequiel agora contempla um exército de homens de pé. Aleluia. Eu quero te dizer nessa noite, Deus vai colocar de pé. Deus vai colocar de pé. Deus vai colocar de pé. Irmãos, Deus vai colocar de pé. Amém? Você crê nisso? Aleluia. Tome posse da bênção de Deus para a sua família, para a sua vida. Aleluia. Deus vai colocar de pé. Deus não tem prazer em te mostrar um vale de ossos. Deus não tem prazer em te mostrar essa visão tão macabra. Deus quer te mostrar as preciosidades que Ele tem para você, para a sua família. Por isso eu te digo, nessa noite, Deus vai restituir, Deus vai restaurar, Deus vai colocar de pé. Aleluia! Glórias a Deus, eu louvo a Deus por isso, porque eu sei que Deus está restaurando, Deus está restituindo e Deus está colocando de pé aquele que está caído. Aleluia! Glórias a Deus. Essa profecia que Ezequiel lançou sobre esse vale numeroso aqui, de ossos numerosos, de ossos secos, ela teve seu cumprimento quando Neemias restaura os muros de Jerusalém e junto com Esdra, o sacerdote, ele conduz ao povo judeu do cativeiro para a terra prometida, para Israel. Israel ali então, ela se torna de novo uma nação. Só que os ossos só voltaram a ter vida, e essa profecia só se concluiu quando Esdra, o sacerdote, reuniu toda a congregação, todo o povo de Israel. E naquele dia, Israel, ou melhor, Esdra, perante todo o Israel, fez a leitura da palavra do Senhor. E então, os ossos voltaram a viver. Voltaram a viver. Meus irmãos, só a vida onde há palavra. Só a vida onde há palavra. Só a vida onde o Senhor está atuando. Aonde o Senhor na sua palavra está agindo. Só a vida onde há palavra. Por isso que eu disse para você quando nós começamos este culto, que aqui é o melhor lugar para se estar. Quando Pedro no Monte Tabor, ele teve aquela visão e ele viu ali Jesus transfigurado, Pedro afoito e apressado como sempre foi e disse: Senhor, bom para nós é estarmos aqui. E eu quero te dizer nessa noite, é bom estarmos aqui na presença do Senhor, amém? É bom estarmos na casa do Senhor. É bom estarmos apegados à palavra do Senhor. Amém? Amém? Meus irmãos, tendo pregado a palavra do Senhor, eu tenho que dizer que é tempo de restauração. É tempo de restituição. Mas eu tenho que te lembrar também que é tempo de profetizar. É tempo de falarmos, decretarmos as bênçãos de Deus para as nossas famílias, para os nossos amigos, para os nossos companheiros de trabalho, para os nossos amigos, para os nossos irmãos, para os nossos familiares. É tempo de falar de Jesus. É tempo de falar da salvação. É tempo de falar do Evangelho. É tempo de semear essa boa semente, como foi pregado aqui alguns dias atrás. É tempo de profetizarmos. E aí você vai ver que os ossos se juntarão, cada osso ao seu osso. E você vai ver que aí nesses ossos, esses ossos voltarão a viver. Quando você profetizar, quando você abençoar, quando você falar, ou quando você se apegar a essa palavra, a palavra de Deus. Amém? Meus irmãos, todos de pé. E eu quero fazer aqui um apelo que não costumo fazer, mas hoje eu gostaria de fazer aqui. Eu gostaria de saber aqui quantas pessoas nós temos entre nós que precisam que o Senhor venha entrar com providência na sua vida, venha restaurar, venha trazer cura, venha abrir uma porta. Enfim, quantos precisam aqui da providência de Deus para a sua vida? Deixa eu ver. Eu quero convidar esses irmãos que juntamente comigo levantaram as suas mãos a vir até aqui à frente. Nós estaremos orando. Nós vamos pedir que o céu venha ao seu favor. Se o céu não vir até você nessa noite, que você vá até o céu então. Mas certo é que nós temos que estar nos céus, na presença de Jesus. Vem aqui à frente. Vem à frente, estaremos orando por você. Eu tenho certeza e eu tomo posse das bênçãos de Deus para as nossas vidas. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero pedir aos irmãos que estão na nave da igreja, que por bondade, estenda suas mãos comigo aqui para frente e vamos interceder pelos nossos irmãos, vamos pedir aos céus, pedir ao Senhor que venha derramar da sua bênção, da sua provisão sobre cada um dos nossos irmãos que estão aqui nessa noite, amém? Os irmãos concordam, amém? Glória a Deus. Então, vamos orar, meus irmãos. Senhor meu Deus e Pai, Deus bendito, pregamos, Senhor, nessa noite que o Senhor é um Deus que restaura, o Senhor é um Deus que traz de volta aquele que está longe, que entra com providência, que restaura, que cura, Senhor. E nós queremos pedir nesta noite, Senhor, que o Senhor venha abençoar a Tua igreja, venha atender a súplica dos Teus filhos, Senhor, nesta noite. Que o Senhor venha entrar com providência, venha restaurar lá, Senhor. Venha trazer o filho que está longe, a filha que está longe, Senhor. Que o Senhor possa restaurar casas, que o Senhor possa restaurar vidas, curar enfermidades aqui nesta noite, Senhor. Que o Senhor possa abrir a porta que está fechada. Ah, Senhor, meu irmão que está desempregado, abre uma porta para ele, Senhor. O meu irmão que está enfermo, cure a sua enfermidade, Senhor. Senhor, o meu irmão que veio aqui nesta noite com o seu coração contrito, com a sua alma amargurada, Senhor, Senhor da vitória, Senhor da vitória, Senhor opera maravilhas, restaura, Senhor. Ah, Senhor, o Senhor é o Deus de provisão, o Senhor é o Deus das causas impossíveis, o Senhor é o Deus que restaura, Senhor, o Senhor é um Deus que cura, Senhor. Ah, Senhor, nós tomamos posse da sua bênção nesta noite, Senhor. Nós queremos, Senhor, que o Senhor venha abençoar os nossos irmãos que estão aqui à frente, Senhor. Senhor, eu não conheço a necessidade, eu não conheço, Senhor, aonde dói, eu não conheço, Senhor, o momento, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe, o Senhor pode entrar com providência. Ah, Senhor, como disse Ezequiel nessa visão, Senhor, ele disse: Tu sabes, Senhor, Tu podes fazer. Senhor, eu não posso fazer nada a não ser pregar a Tua palavra, a não ser interceder, Senhor. Mas o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que restaura, o Senhor é o Deus que põe para baixo a muralha, as barreiras, Senhor, que tem impedido os Teus filhos de ser abençoados. Ah, Senhor meu Deus, Deus de poder e de glória, Senhor, traz restauração, traz bênção, traz vitória, Senhor. Em Teu nome nós profetizamos bênção sobre estas vidas, Senhor. Senhor, em Teu nome nós profetizamos a cura, a restauração, o milagre, Senhor, a intervenção. Ah, Senhor, em Teu nome, Senhor, em Teu nome há poder, em Teu nome há restauração, em Teu nome há vitória, Senhor. Ah, Senhor, em Teu nome, ó Cristo ressurreto, nós pedimos e declaramos desde já a bênção, Senhor, na vida de cada um dos Teus irmãos que num gesto de fé, Senhor, vieram aqui à frente para receber e para orar juntamente conosco, ó Deus. Com um gesto de fé, Senhor, deixaram os seus lugares para estar aqui, para receber do Senhor a bênção, a cura, a restauração, a restituição, Senhor. Senhor, nós Te pedimos e já agradecidos pela vitória, Senhor, que o Senhor tem dado aos Seus filhos, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado aos Seus filhos, pelas portas que o Senhor tem aberto aos Seus filhos, Senhor, somos desde já agradecido, Senhor, pois que nós cremos na vitória que o Senhor tem concedido à sua igreja, hoje, sempre, Senhor, e eternamente. Amém, Senhor, amém. Meus irmãos, você que está aqui, estenda suas mãos assim, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam em nossas vidas. E todos digam amém.